Já pensou em apoiar o seu podcast favorito e ainda ganhar recompensas feitas com todo carinho por isso?
Com assinaturas a partir de R$2, você pode contribuir para a manutenção e melhoria do Café Seletor, fazendo parte da nossa comunidade de patronos.
É só entrar no apoia.se e procurar por Café Seletor, ou clicar na bio do Instagram e começar a contribuir com o nosso Gringotts.
E agora,
vamos para o episódio.
Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
Olá, eu sou a Bia Silveira.
Eu sou a Thaísa Viriato.
E eu sou o Rafael de Paula.
E esse é o Café Seletor.
Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
E hoje, quem vai fazer a pesquisa será Bia Silveira. E com novidade, dessa vez estamos realmente gravando ao vivo.
Sim.
Com espectadores.
Sim. Sim. Beijo, Amora. Sim. Beijo, Indianara.
Assim, nervosíssima. Me perdoem. Eu tô muito nervosa. Minha zona de conforto. Que horror. Ai, enfim.
E qual vai ser a questão? A gente explicou isso agora antes de começar, antes para as pessoas que estão na live. Eu acho que vale a pena falar de novo, Thaísa, para incentivar as pessoas.
Vale. Inclusive, assim, se você não sabe o que é a Twitch, se você não conhece, se você tem e você tem vontade de ver, assim, como que funciona a gravação do Café Seletor, vale super a pena. Eu, nesse momento, inclusive, estou com várias pedras vermelhas na minha cara. Estou, tipo, um super-herói comunista aqui. Então, assim, é sempre uma surpresa como que a gente vai aparecer e o que, que vai rolar, porque, assim, ao vivaço, né? Como diria Faustão, quem sabe faz ao vivo.
Quem sabe faz ao vivo.
Então, assim, é legal pra quem quiser ver também. Eu entendo muito que o podcast é uma mídia que as pessoas escutam fazendo outras coisas, né? Tipo, mas deixa rolando aí no seu computador enquanto você tá fazendo comida, lavando louça, vai vendo a gente enquanto isso, é bem maneiro.
Porque dá pra ver a Twitch do computador, no celular, na TV, na Smart TV, todo aplicativo tem Twitch também, então assim
rola.
Imagina as pessoas assistirem a gente no horário nobre competindo com o BBB.
Aqui, já começou o BBB? Então, assim,
não, agora
gente,
concorrendo com o Jornal Nacional.
Ó, então é o seguinte, a gente tem que terminar isso aqui logo. Eu tenho horário.
Caramba. Chegou na... Caramba, Thaís,
eu tô nesse nível. Eu tô nesse nível. Eu vou aí pra casa de vocês, nossa, vai ter que ficar rolando Globo toda noite.
Mas, voltando. Sim, enfim, ao assunto. Então o lance é, se você quiser entrar, é twitch.tv/cafeseletor. É isso. E agora vamos para
seleção, para adivinhação.
Mas façam-me perguntas.
É uma mulher?
É.
Ela é brasileira?
Não.
Ela tá viva?
De onde ela é? Ah, não, lembrei. Não.
Não tá viva, não é brasileira.
Não tá viva. Não é brasileira, é isso.
Ela é... europeia?
Não.
Não?
Não.
É norte-americana?
Sim.
Estadunidense?
Sim.
Ela...
Eu tô assim, eu acho que sim, eu espero que sim.
Que é canadense?
Sim. Mentira, é sim. Não, ela é estadunidense.
Ela...
Nesse programa falta representatividade canadense, hein?
Caramba,
vamos fazer o Café Seletor. Não, é Avril Lavigne.
Ah! Chamar a Bel pra participar.
Tem que chamar a Bel. A Bel era
especialista em Avril Lavigne.
Bel, que já participou de alguns programas que eu não lembro quais. Mata Hari, com certeza. E algum outro que eu não lembro.
Sim, chamar ela pra participar do especial Avril Lavigne.
Tem que. Seria uma afronta real.
Sim.
Seria uma afronta real.
Mas tá, a estadunidense, ela viveu no século 20?
Ai, cara, peraí.
Século 20 é 1900. É na época que a gente nasceu.
Ela, sim, também.
Então ela nasceu no século 19, 1900.
Sim, sim.
Início do século 19.
Sim. Não, peraí. Foi que... Thaís, qual foi a sua pergunta?
Início do século 19?
Não. Não, se foi nos dois, foi pro final.
Ah, tá, então foi... Peraí, então foi final do século 18 e início do século 19.
Ela nasceu em 1800, então. Sim. 1870.
Gente, por que vocês estão fazendo isso comigo? Eu não tô entendendo. Por que vocês estão me humilhando na frente de visitas? Preciso explanar a minha ignorância.
Ai, tá bom. Então
faz uma pergunta normal. Faz uma pergunta.
Ela era escritora?
Não.
Ela era da arte?
Era.
Cantora?
Não.
Atriz?
Ela...
Não.
Ela era compositora?
Não.
É... Pintora?
Não.
Ela é instrumentista?
Não.
Eu falei atriz?
Falou. E também... E não.
Tem não. Mais artes?
Acabou quase as artes. Tem.
Como assim?
É igual a gente.
É que nem quando você fez Serena Williams e a gente tava assim, acabaram as coisas.
Acabaram as profissões. Não tem mais.
Era uma parada.
É, deixa eu pensar outras artes. Escritora, poeta. Não, poeta é escritora, né?
É, ué. Por que eu ia diferenciar, sabe?
Sei lá. Os alunos escreviam, só declamavam.
Não, ela é uma... Ela é uma...
ela, tipo, slam. Era uma drag queen.
Era?
Era dançarina.
Sim.
Dançarina? Ela era bailarina? Não. Sei lá, qual tipo de dança?
Jazz, então, balé.
Então, essa é a parada dela. Ela... Então, posso falar o que ela fez, então? É isso?
Não,
a
gente... não, não. Eu pergunto...
Vocês estão desistindo
não,
aí.
Não, não. É balé?
Não, não. Não.
Jazz?
Não.
Sapateado?
Não.
Bolero?
Não.
Tango?
Ué, caramba. O que ela...
Gente, eu não sou... Isso...
Samba de gafieira.
Não seria incrível descobrir que, tipo, street dance foi inventado em, tipo, 1800, sabe?
Não.
Ela era especialista em break dancing. Tipo, ela rondopiava igual um peão, assim, de cabeça pra baixo.
Era, tipo, cancan?
Não. Então, é porque daí a gente já entra numa parada que eu não sou, assim, uma super especialista na arte da dança, entende?
Entendo.
Então, acho que eu prefiro meio que já sair falando algumas paradas.
Beleza, eu vou até abrir o Google.
Tá.
Ela é adivinhável?
É com o Google, eu acho. Ou se você, sei lá, estudou dança. Eu imagino que ela deve ser alguém que as pessoas sabem...
Abrindo o Google no celular.
Vai.
Sabendo, tipo, dança. Então, ela é considerada, vamos dizer assim, a inventora da dança contemporânea. Dança moderna, dança contemporânea.
Como que é o nome daquela que vai sempre no Faustão, na dança dos artistas?
LOL. Que nasceu em 1800, tá isso?
Isadora Duncan.
Isso.
Eu já amei o lookinho dela que apareceu aqui no Google, que, tipo, ela usa aquele negócio que as drag queen usam, que é tipo um bastão.
Você ama.
Um bastão nas asas?
Ah, sim, sim, sim,
eu
sim.
Eu amo, meu sonho ter um daquele.
Meu sonho ter muita coisa que drags têm.
Eu vou abrir imagem já pra ver a carinha dela. Vamos ver o chat agora que a gente adivinhou?
Vamos.
Pra quem? Pra gravação, vamos pra biografia. Fala aí, transição.
Sim.
Transition. I'm in a good transition.
Transition, a good transition.
Nossa, eu amei os movimentos aqui, tipo as fotos na praia, com os panos voaçantes.
Não, Thaísa, essa mulher é a sua cara, sério mesmo. Eu estava lendo, eu estava assim, caramba, será que agora eu achei o Spirit Animal da Thaísa?
Que é tipo, o seu hoje em Giscan, o meu é essa mulher aqui, tipo...
É, talvez você
na praia. Nossa, eu aceito. Eu recebo e aceito.
Veremos.
Vamos ver. Conta a história.
Vou te dar... Não vou colocar palavras na sua boca. Enfim, vamos... Vamos resolver isso aqui.
Alô, Ramora. Conta pra gente a história dela, Bia. Isadora.
Então, a Isadora Duncan nasceu Angela Isadora Duncan. Ou Duncan, né? Sei lá. Em São Francisco. Caramba, isso foi uma parada, porque eu falava Zélia Duncan, e daí eu passava vergonha, porque, sabe, no meu cérebro era esse o nome.
Mas eu acho que a Zélia Duncan. Eu já vi Zélia Duncan e Zélia Duncan. As pessoas falam de todos os jeitos. Já que a gente tá nessa fase do RuPaul, né? Não importa como chamem ela.
Contanto que chamem. Suponho que sim.
Sim, comigo, como meu nome é tipo Thaísa, toda vez que alguém fala Raíssa, Larissa, Thaís, qualquer coisa assim, oi, é comigo. Tipo, as pessoas nunca acertam, então tipo, eu aceito qualquer nome que é parecido, assim, eu já sei que é comigo.
Pois é, eu acho interessante isso, porque eu não acho que é um nome particularmente difícil, não.
Cara, mas ninguém acerta. É, tipo, sempre Thaís.
Mas, às vezes, é o tipo de coisa que nem quando alguém se chama, sei lá, Juliane, ao invés de Juliana. Juliane não é um nome incomum, mas é porque todo mundo vai achar que é Juliana antes. Ou Gabriela versus Gabriele. Ou, enfim.
Exatamente.
Mas prossiga.
Prosseguindo?
É.
Isso é uma procedendo?
Não, lá, procedendo cara. É outra cara, coisa.
Eu não sei. Será que tá rolando?
Tá.
Conta aí sobre Isadora Duncan.
Enfim, ela nasceu Angela Isadora Duncan em São Francisco em 1877. E ela era a caçula de 4, filha de um banqueiro e negociante de artes e de uma mãe, né? E de uma mulher em 1870.
filha de um... Assim, incrivelmente, ela saiu de uma mulher.
É, né? Sim... Logo depois que ela nasceu, o pai dela foi exposto por um esquema ilegal de transação bancária. Sei lá, sonegação, sei lá, esse tipo de coisa que eu não...
Neymar faz.
E, sim. E a família foi à falência. E nisso, os pais...
O pai dela ou o avô?
O pai. E nisso, os pais se divorciaram. A mãe largou ele.
Nossa, em 1800 e pouco.
Meteu o pé. Pois é.
Revolucionário.
Uma parada. E daí ela pegou as crianças e se mudou para Oakland, que é na Califórnia também, com os filhos. E ela começou a trabalhar como professora de piano e costureira. Com 10 anos de idade, a Isadora, ela foi para a escola, né? Mas aí ela largou, porque ela achava muito restritiva. E
com quantos anos?
Com 10.
Ela largou com 10?
É. Foi e largou rapidamente.
É, tipo, assim, eu imagino eu virando pra minha avó, eu com 10 anos, e falando assim, vó, eu não quero mais estudar, porque eu acho a escola
não,
muito reprimida.
Não.
Em 1887.
Ah, não, em 1800 era tipo, ela estudar já era algo estranho, né?
É, exatamente.
Não, ela falou assim, vó, a escola é muito restritiva pra mim, com 10 anos.
Eu acho que talvez ela seja o Spirit Animal da Glennis.
Talvez. Até você já fica assim, essa mulher não é meu spirit animal, não tenho uma coisa em comum com ela. Ela tem 10 anos até agora. Ai. Enfim, mas a família ficou muito pobre. E a Isadora e os irmãos dela, eles ganhavam uns trocados ensinando dança para outras crianças na vizinhança, porque a mãe dela era bailarina. E ela tinha 2 irmãos e 1 irmã. Eram 2 meninas e 2 meninos. O nome da mãe dela era Mary Duncan. E ela ensinou os filhos sobre música, dança, teatro e literatura. E a irmã dela também virou dançarina, né, no futuro. Só que, assim, a Isadora, ela achava que isso era tudo, toda a educação que ela precisava. Então, ela não quis frequentar a escola, ela não tinha interesse. E, de novo, isso era numa época em que ela realmente... Ah, você não quer ir? Beleza, menos um trabalho, foda-se. É. Tipo,
então, você vai ajudar em casa, né?
Melhor ainda, que é bom que você vai ter tempo pra trabalhar.
Sim.
Ajudar a colocar comida dentro de casa. Mas ela também disse no futuro que a escola impedia ela de dançar e pensar sobre as artes. O que eu achei interessante. Então, a Isadora, ela queria fazer da dança o trabalho da vida dela, ela quer viver disso. E...
ainda criança, adolescente?
Sim, sim. Gente, ela... a biografia não vai ser, assim, super linear. Cronológicazinha, assim, linear. Vai tá ser... bom. Ah, então, a Isadora, ela cresceu querendo fazer da dança o trabalho da vida dela. Ela queria viver disso e ela queria viver de acordo com as suas próprias regras. Ela era bem, assim, espírito livre, né? E ela nunca se importou com o que outras pessoas pensavam que era certo e que era errado. E o negócio dela é que existia uma maneira certa de se dançar na época, né? Que era a dança popular, era o balé. E o balé é muito cheio de regra. E ela...
tem uma coisa restritiva ao balé, né?
É, e ela não gostava disso, porque ela achava que dançar era uma arte. Ela achava que dança tinha que ser uma arte e não entretenimento. E no momento que você é preso em algo dentro de regras, você tá entretendo. Assim, são regras de entretenimento e não regras e não, tipo, arte.
Esse era o argumento dela?
É.
Não sei o que eu acho.
Então,
achei um argumento válido.
Sim.
É, mas só que... então, o balé é cheio de significado também, as coisas.
Então, né? O que ela dizia é que bailarinos tinham muitas regras a seguir sobre como deveriam se levantar, se curvar e se mover. Então, ela dizia que o balé era feio e contra a natureza. Assim, vai contra...
isso, com certeza.
Vai contra a natureza.
O movimento natural do corpo, entendeu? O que um corpo faz, que deveria fazer. Então, ela queria que o estilo de dança moderno fosse livre e natural, orgânico, entendeu? Tipo, movimentos orgânicos. Ela gostava de mover os braços e as pernas em movimentos muito suaves. Quem, assim, se alguém já assistiu So You Think You Can Dance, daquela...
amo.
Eu amo muito. É, sabe o que eu tô falando, assim, da dança contemporânea, né? Que ela é muito diferente do balé, mas claramente...
tem referências.
Vem dali, sabe? Tem bastante referência, mas é muito diferente, assim. E ela era bem poética, né? Ela dizia que era como onda, que o corpo tinha que mover como ondas no oceano, ou árvores balançando ao vento.
Isso aí são palavras dela?
São. Ela escreveu uma autobiografia, assim, mais tarde na vida dela.
Que é o nascimento dela?
1877.
A gente não sabe a data?
O
signo.
Sabe.
É, a gente não falou sobre isso.
Verdade, desculpa. Isso é algo importantíssimo.
Ela nasceu dia 26 de maio.
Ela não é touro.
É gêmeos.
Gêmeos. Comunicação, fluidez. Tem uma relação de amor e ódio com geminianos.
Acho que todo mundo tem, né? Eu acho que essa é a parada do geminiano. Talvez não todo mundo tenha, mas o geminiano tenha com todo mundo.
É, eu
Se
tenho,
você conhece um geminiano, você tem uma relação de amor e ódio com ele. Porque essas são as relações de geminianos.
Sim, que raiva. Mas enfim.
É uma parada.
É toda uma parada. Vamos ver como é que vai ser minha relação com Isadora.
Ah, sim, veremos. Thaís já tá bolada que eu falei que essa mulher é espiritual.
Eu tô assim, eu não quero.
Essa putinha geminiana aí. Eu tô assim, calma, Thaís.
Calma, vá com calma.
A mulher não fez nada ainda. Ela passou a maior parte da adolescência dela na área de São Francisco. E depois continuou a dar aula de dança, principalmente para meninas. Ela também visitava muito bibliotecas locais para ler obras de Shakespeare e estudar sobre gregos antigos, sobre a Grécia Antiga. Que era uma parada dela. Quando ela tinha 18 anos, ela incentivou a mãe a se mudar para Chicago e depois para Nova York. Ela achava que dançar nessas duas grandes cidades ia ajudar a carreira dela. Então, ela encontrou trabalho em várias companhias de dança ou grupos, né? Mas ela teve que dançar... só que, assim, nesse momento, ela estava meio que dançando como mandavam ela dançar. Tipo assim, naquele momento, ela estava dançando... por comida mesmo, ela tava trabalhando.
Uhum. Deixa eu fazer uma pergunta. Você falou que ela dava aula. Ela dava aula de quê?
De dança.
Balé.
Não sei, mas... balé.
Não, de dança, da dança dela.
Ah, mas já tinha inventado uma?
Cara, não, é porque ela ensinava as pessoas a dançar, entendeu? Não era uma parada, tipo...
ela não tinha nomeado isso.
Balé. Ela era criança também quando ela dava aula.
Ah, é?
É. Então ela meio que dançava, ensinava a dança dela. Ah, é assim que dança.
Dá R$50 aí.
Então, gente, essa é a vantagem do Twitch. Eu, no caso, quem está ouvindo no Spotify não sabe que eu dancei a dança da Isadora. Enfim. É...
Tô lembrando daquela cena da Brigitte Bardot.
Dela dançando.
Dela dançando.
Ah, sim, 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 sim.
Com a virilha.
Com a virilha, pode crer, né, cara? Muito bizarra aquela cena.
E o cara, tipo, cobiçando a virilha dela, gente. Bizarro.
Outros tempos, né?
Outros tempos.
Enfim, ela não dançava sozinha no palco, né? Ela dançava em grupo, então ela não, tipo, podia fazer as paradas moda caralho do jeito que ela queria. Então, às vezes, ela era paga pra dançar na casa de pessoas ricas, ou em festas, assim, que as pessoas davam no jardim e tal. Mas, tipo, casamento, banda de casamento, sim. A galera pagava pra ela ir dançar lá em festa. Mas... ficou difícil, entendeu? Encontrar emprego que pagasse o suficiente para ela sobreviver, sustentar. Tipo, ela tava com a família inteira ainda. É, então, em pouco tempo, ela tava desempregada, sem dinheiro. Então, usando... olha só que interessante. Usando seus últimos dólares, ela comprou uma passagem em um barco de transporte... de transporte de gado e foi pra Europa.
Transporte de gado?
É, tipo, um barco que transportava gado.
Tipo, um barco que transporta eleitores do Bolsonaro.
Ela não foi no Titanic.
É, ela não... é, era...
ela não foi no Titanic.
É, realmente, sim.
Realmente era os últimos centavos mesmo, né?
Sim, era. Ela foi, tipo, como carga mesmo, entendeu? Ela...
tipo, embaixo do navio, assim, igual abraçada com as vaquinhas. Igual o
Lacerda. É, ela foi...
Thiago Lacerda vindo pro Brasil.
Mateu! Sim.
Capite.
Capite.
Capite. Ele não veio no barco? Acho que veio, cara.
Acho que veio.
Eu não lembro.
Eu lembro.
Enfim, vou seguir em frente. Ela entrou num transporte de gado e foi pra Europa em 1899. Era aí que a gente tava.
Na virada do século.
Isso é... quantos anos ela tinha?
Em que ano? Desculpa.
99, ela nasceu em 77.
Ela tinha 77? 22.
Tá. É...
novinha.
Novinha.
Ela era realmente nova, né? Ela, tipo, já...
novinhainha.
E ela decidiu muito cedo mesmo que ia ser dançarina, né?
Sim.
Maneiro.
Ela chegou em Londres e visitou o Museu Britânico todos os dias durante vários meses. Ela ficou meio que obcecada com vasos e esculturas gregas, assim, com imagens de mulheres da Grécia Antiga dançando, porque elas usavam muito essa roupa que a Thaís tá falando. Uau. Que ela viu, que ela apaixonou.
Eu amo. E se eu pudesse, eu andaria assim na rua todos os dias.
Sim. E ela ficou obcecada com isso. Ela ia... todos os dias, ela foi todos os dias por meses e meses. E enquanto isso, ela tentava dançando, ainda como ela fazia antes, né? Pequenas apresentações aqui e ali. E nesse ano, ela dançou, ela conseguiu dançar para um grande público no Lyceum Theatre de Londres. E a galera gostou do que viu, assim. Era bem diferente. As pessoas ficaram meio que fascinadas, assim. Então, você viu como eu escrevi a pesquisa? Logo, os amantes da arte da cidade começaram a falar...
bem Maurílio, né? Tipo, amantes,
sim,
da sétima arte.
É, a dança é qual arte? Qual o número da arte da dança?
Sei lá, segunda.
Os amantes da terceira arte da cidade começaram a falar sobre essa nova dançarina dos Estados Unidos, essa Yankee.
Essa Yankee.
Ela ficou bem popular no boca a boca. Tá, ela começou a usar a música de Chopin, Strauss, Tchaikovsky e Wagner em suas apresentações. E às vezes eu olho e falo assim...
Wagner.
Sua... Rafa tá rindo na minha cara, porque antes de começar a gravar, eu tava assim, é Chopin ou Chopin? Ele, Chopin. Aí eu, e é Wagner ou Wagner? Ele, eu acho que dá pra você falar Wagner.
É, eu acho que... é, Wagner, eu acho que assim, rola.
É. Foi mal. Então, enfim, ela... sei lá, sua fama e riqueza começaram a crescer. É, então, quando ela dançava, a Isadora, ela usava umas roupinhas muito finas, né? Assim, geralmente umas longas túnicas brancas, bem aquele tipo de roupa usado por mulheres da Grécia Antiga. Ela, e a parada dela é que ela queria que as pessoas vissem seu corpo enquanto ela pulava e corria descalça pelo palco. E muitas pessoas, obviamente, criticaram ela por fazer isso, né? Achava que não era, que não era moral, né? Nossa, uma dama se vestir assim. Que piranha, etc. Dela. É, com os cotovelos à mostra, enfim. Na época, né, a maioria das mulheres usavam vestidos que cobriam tudo, né? Cobria tudo. Principalmente braço, perna, tudo. Principalmente braço, perna, tudo. É, enfim. Com o dinheiro que ela ganhou com as apresentaçõezinhas que ela estava fazendo, ela conseguiu alugar um estúdio e onde ela conseguiu desenvolver melhor o trabalho dela, que era o tipo de dança dela mesmo, que era o estúdio dela, foda-se, eu ensino o que eu danço.
É, não gostou, não venha.
É, exatamente. Sinta-se livre para ir em qualquer estúdio de balé aí que tem por aí. E ela começou a criar, fazer apresentação, né? É, tudo isso. E em Londres, ela... Em Londres. E de Londres, ela viajou para Paris, onde ela começou a visitar o Louvre para, tipo, pegar inspiração. E agregar aquilo à dança dela. Ela gostava muito de... Ela viajava muito pela Europa inteira. E ela gostava de ir visitar museus e pegar inspiração de esculturas e... obras, assim, e ver muita arte de pessoas dançando, né? Então ela gostava de pegar aquilo e incorporar pra ela.
É. E a Europa é ótima, né? Tipo, eles pegam tudo de do mundo inteiro e roubam e colocam dentro do museu deles.
Exato.
Então tem de tudo.
É, você vê de tudo mesmo. Aquela,
Eu lembro quando eu fui no Louvre... Tinha umas esculturas da Grécia Antiga que era tipo... Sabe as musas de Hércules que elas estão segurando pilares, assim? Eram tipo pilares de um... Tipo, eu não chegava na parte da panturrilha delas, assim, tipo, de tão
Caraca.
Grande que elas eram. Tipo, eram uns pilares gigantes, uns quatro pilares, assim, tipo, enormes, das mulheres segurando, assim, os trem.
Que maneiro.
E, tipo, os vestidos, assim, todos esvoaçantes. Tipo, uma parada em mármore do renascentismo, que, tipo, fazia uns tecidos no mármore que você ficava assim... Não é possível que isso não é tecido. É muito louco.
Não, isso é incrível mesmo.
E ela tem bem essa pegada, né? Eu vi as fotos aqui dela.
Sim, ela, tipo, a inspiração dela é 100% isso.
É.
Em 1902, ela foi convidada por um cara aí, que tem um nome francês, Louis B. ele convidou a Isadora para excursionar com ela, né? O que levou ela pelo continente europeu inteiro, onde ela foi criando novas peças e apresentações baseadas em sua técnica inovadora, né? Que, de novo, enfatizava o movimento natural do corpo versus o balé, que era super rígido.
Estruturas, né?
Então, mesmo com reações mistas da parte da crítica, ela se tornou extremamente popular, né? Exatamente por ela ser a única que estava que tinha esse estilo dela. E pelo fato dela ter conseguido viajar muito, né, pela Europa inteira, ela conseguiu levar essa arte dela para outros lugares, e era inovadora na Europa inteira e também nos Estados Unidos.
E ela começou a fazer grana ou ela só ficou famosa?
Não, ela fez grana real.
Ai,
abriu
bom.
Estúdio em quase que cada um desses lugares. Assim,
quando
ela
você fala um estúdio, é uma escola?
É tipo, ela é... Sabe como os Gracie tem coisa de jiu-jitsu em todo lugar
Academias.
Do mundo? Academia de jiu-jitsu no mundo inteiro?
Sim.
Então, foi isso que ela fez.
Ah, então, tipo assim, americana, vai lá igual o Renan. Americana é business.
Americana então, é business.
Já pensou, logo falou, cara, o cara tá aprendendo.
Vou abrir uma
franquia.
Então, como é que é o nome daquele negócio? Tipo, é Domino's? É, franquia.
É franquia.
Então, mas é porque eu acho que quando se trata de, tipo, arte, tipo, dança ou jiu-jitsu, né? Eu acho que é diferente, porque... São escola, na verdade, no né? caso, escola, você tá ensinando algo que ninguém mais tá fazendo, sabe? E é arte mesmo, tipo... Ah, ninguém dançava daquele jeito, então ela viajou o mundo ensinando a dança dela, espalhando a palavra da dança.
Da dança dela, mundo. Eu amei.
É, pô, isso, cara, isso é relevante. Aí, assim como o jiu-jitsu fora do Brasil, ele é chamado de, no, nos Estados Unidos, no, na Inglaterra, enfim, ele é chamado de BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu, sabe? E é uma parada Gracie. Eles inventaram isso, eles fizeram isso, UFC 1, e daí eles espalharam isso pelo mundo. Não é a mesma coisa de Burger King, que tá, tipo, McDonald's tá espalhando câncer, entende? Não acho justo. Eu tô aqui defendendo... É, cara, uma escola é diferente de, tipo, um restaurante fast food, sabe?
Não, eu concordo com você.
É que nem alguém que a gente provavelmente vai fazer ainda, tipo, Maria Montessori da vida, entende?
Adoro.
Ela inventou uma metodologia e tem escola no mundo todo que é montessoriana.
Eu achei que você fosse falar sobre, sei lá, o senhor McDonald's.
Ah, sim. Por que não, né? Eu vi o filme do Michael Keaton naquela...
É?
Tô pronta.
Tô pronta.
E o McDonald's.
Era João e José McDonald.
E eles eram, tipo, fazendeiros do interior do Goiás.
Cara, é incrível. Cara, eu adorei esse filme. Eles bem vilanizam, assim, eu vou falar assim, o franqueamento do McDonald's. Enfim.
Não, mas eu tenho uma pergunta, desculpa.
Ah, tá.
Ela, assim, ela foi ensinando a arte dela, assim, e começou a crescer. Mas foi bem igual os Gracie mesmo, assim, porque... Tipo, por exemplo, eu sei que hoje em dia muita gente ganha dinheiro com um tipo de jiu-jitsu que ele inventou. Mas eles ainda são a referência. Ela foi crescendo e ela continuou se tornando referência.
Sim.
Ela, tipo assim, as pessoas ainda tipo, viram... Ah, ela que tá...
E já chamavam de dança moderna, dança contemporânea?
Dança moderna. Essa era a parada dela. É a dança moderna.
Então ela realmente, assim, com 24 anos, ela inventou um estilo. Ela ficou, tipo, famosa.
Sim. Mas é aquele tipo... Então, mas é aquele tipo de famoso...
Tipo a Anitta, que foi a primeira funkeira.
Então, mas é aquele tipo de famoso, assim, o quão famoso pode ser uma pessoa em 1900, na Europa, que dança, entendeu? Ela era famosa entre ricos.
Sim.
Não, e ricos que se importavam com...
É
um nicho.
É,
mas sabe essa burguesia vazia que vagabundo gosta de... Ah, enfim, não vou nem entrar numa. Mas assim, só acho que tipo... Pensar assim, né? Quem vocês imaginam em 1902 fazendo festa com uma dançarina no jardim, entendeu? Era tipo, ela ficou famosa entre essa galera. Mas é a galera que, se você for ficar famosa entre
paga,
alguém,
né?
É essa galera, né? Que é que paga, exatamente. É a galera que tem... como é que o Renan fala? Ai, meu Deus, como é que ele fala? Bem... Poder de aquisição. Poder aquisitivo. Enfim. Tá. Enfim, ela... É isso. Ela inspirou... vários artistas visuais a criarem trabalhos que ilustravam a dança dela. Então, assim, ela passou uma boa parte da vida indo em museu se inspirando naquilo, e daí ela também inspirou várias pessoas a pintarem ela dançando.
Ai, que legal!
Não gostava muito dos aspectos comerciais das performances pro público. Tipo, turnê, contrato, entende? Ela sentia que isso distraía ela da verdadeira missão, que era criar beleza e educar os mais jovens.
Amém.
Então, a parada dela era criar escola de dança e ensinar a filosofia da arte para mulheres. Enfim, a primeira que ela abriu foi em 1904, em Berlim, na Alemanha. E nessa instituição nasceu um grupo chamado de Isadoráveis, que eram seis...
Eu amei esse nome!
Sim, que eram seis meninas, né? Ana Maria Tereza, Irma, Liesel, Gretel e Érica, que eram meio que protegidas dela, que ela queria que dessem continuidade ao legado dela. E ela, depois, ela legal...
Peraí, rapidinho. Mas em 1904, ela tinha nem preocupado em...
As pessoas morriam cedo nessa época.
Não tão cedo, não. 1900 já, não. Ela tava rica, ela ia viver muito.
Então, ela, então, ela pegou essas seis meninas protegidas, ensinou tudo pra elas, aí e depois de 10 anos... Não. Ah, tá, não, desculpa. Pera aí. Eu achei que... eu pulei umas 3 linhas na hora de ler. Ela pegou essas 6 meninas, pra darem continuidade ao legado dela, e depois ela legalmente adotou cada uma delas. E todas elas levaram o sobrenome dela adiante.
Caramba!
Então todas elas depois tiveram seus estúdios de dança, e todas elas eram também Duncan.
E quantinhas? Quantos anos?
Tipo drag mom, entendeu?
Ah, é drag mom.
As adoráveis tinham quantos anos, mais ou menos?
Ela... eu acho que elas eram... Tipo, criança mesmo, assim, sabe?
10 anos, assim?
É, acho que sim.
Entendi.
Por volta de 10 anos depois, ela também... Ela abriu uma outra escola em Paris. Mas depois fechou, por causa da Primeira Guerra Mundial. Enfim, ela se mudou e abriu escola de dança em Paris, Berlim, Viena e outras cidades da Europa. Enquanto isso, assim, os jornais estavam escrevendo sobre ela, artistas criaram esculturas e joias e fotografias e pinturas. E ela, por volta de 1910, ela já era a dançarina mais famosa do mundo.
Caramba!
Isso, aqui está escrito 1910 e eu fiquei assim, quê?
que ano que é esse, 1910?
1910, é. Uma parada dela é que ela era frequentemente questionada e, tipo assim, forçada a explicar o estilo de dança dela. E a explicar por que dança como arte pode mudar com o tempo, porque isso era um... Assim, quem é você? Existia muito questionamento de, tipo, quem é você pra mudar o balé, entendeu? Pra mudar algo que já é feito de uma maneira certa há tanto
tempo.
Sabe
o que eu fico puta com esse tipo de gente? É que, assim, ninguém tá proibindo o balé. Tipo, o balé não vai acabar por causa disso. Tipo, ninguém tá... Não, agora não pode mais ter balé. Agora é só dança contemporânea. Só tá criando outro estilo, sabe? Tem pra todo gosto, tem pra todo mundo.
E se acabar é porque, assim, por exemplo...
Porque já não era forte.
Exatamente. Porque as pessoas estavam entediadas mesmo e queriam outras coisas.
Exatamente.
Igual o Snapchat. Não sou...
Sim. Eu tenho uma citaçãozinha dela rapidinho. Que ela fez um discurso que é bem famoso, assim, em Berlim. Isso em 1913, esse discurso, quando ela tinha 26 anos. Abre aspas, né? A natureza é a fonte da dança. O movimento das ondas, dos ventos, da terra está sempre na mesma harmonia duradoura. Não ficamos parados na praia e perguntamos ao oceano qual foi seu movimento no passado e qual será seu movimento no futuro. Cada criatura se move de acordo com sua natureza. Isso é, de acordo com seus sentimentos e estrutura física. Os movimentos do selvagem eram naturais e belos. O mesmo acontecia com os movimentos dos gregos clássicos, usando túnicas e sandálias simples. Na minha escola, não vou ensinar as crianças a imitar os meus movimentos, mas a fazerem os seus. Os movimentos primários ou fundamentais da nova escola da dança devem ter dentro de si as sementes das quais evoluirão todos os outros movimentos, cada um por sua vez, para dar origem a outros em uma sequência interminável de expressão, pensamentos e ideias ainda maiores e maiores. O dançarino do futuro será aquele cujo corpo e alma cresceram tão harmoniosamente juntos que a linguagem natural dessa alma terá se tornado o movimento do corpo. Essa é a missão da bailarina do futuro. Ela está chegando, a dançarina do futuro, o espírito livre que habitará o corpo das novas mulheres, mais gloriosa do que qualquer mulher que já foi, mais bonita do que todas as mulheres dos séculos passados, a maior inteligência no corpo mais livre.
Aplaudindo de pé, amei.
Sim.
Tudo. Nossa, arrepiada.
Pois é.
Arrepiada. Eu amei essa citação. E eu acho, assim, muito legal isso de, tipo, não querer ensinar a imitar movimentos. Porque, assim, pode ser muito difícil imitar movimentos para umas pessoas e para outras pessoas pode ser muito fácil. Vai depender muito, tipo, de como que é aquele corpo. Se, tipo, você tiver um corpo com uma estrutura parecida com uma pessoa X, para você vai ser muito fácil imitar o corpo, os movimentos da pessoa X. Agora, se você tiver um outro tipo de corpo, às vezes para você é impossível aquele movimento. E, tipo, e aí você delimita muito quem que vai conseguir dançar. E eu acho, vou fazer um pouco do meu jabá agora, eu acho que, tipo, é isso que eu tô fazendo um curso de maquiagem. E, tipo, a minha intenção com esse curso de maquiagem é exatamente isso. É, tipo, não ensinar, tipo, um tipo de maquiagem específica. Tipo, ah, você passa aqui, agora você esfuma aqui, agora você aplica aqui. É, tipo, ensinar a pessoa a conseguir criar uma personagem através de, tipo, conceitos de maquiagem. Então, tipo, ó, se você quer criar uma personagem brava, você vai fazer, tem essas técnica aqui, se tem uma personagem mais angelical, isso aqui. Porque, tipo, eu não vou conseguir replicar a mesma maquiagem que a, sei lá, que a Ivy Oddly faz.
Sim.
Entendeu? Tipo, porque a minha cara é muito diferente da cara da Ivy Oddly. Porque a Lady Gaga, tipo, isso aqui é tipo uma maquiagem inspirada na maquiagem da Lady Gaga. Tipo, eu não tenho a cara da Lady Gaga. Tipo, não vai, sim, ficar igual. Entendeu? Tipo, não é nem essa a ideia. Tipo, a ideia é que nem a Indiana tá falando aqui, é sobre ensinar a se expressar. Arrasou.
Lindo, lindo, lindo. Em 1914, a Isadora se mudou de volta para os Estados Unidos, onde ela abriu uma outra escola de dança em Nova York.
Ela era conhecida nos Estados Unidos, no país natal?
Sim.
Até ela tinha feito apresentações lá?
Sim, em 1910 ela era a dançarina mais famosa do mundo.
Nossa.
Carlinhos Jesus.
Meu Deus, é tipo jacaré, né?
Eu diria...
Jacaré.
Não, eu diria que tipo Carmen Miranda, quando ela chegou no... Ela é muito famosa no mundo.
É, mas eu pensando hoje em dia, o dançarino mais famoso do mundo é...
Só Mikhail Baryshnikov, sei lá, não sei, cara.
Pensei, tipo, na... É, tipo isso.
Gente, mas é porque Brasil, assim... É porque eu não entendo nada de balé e eu sei quem é esse cara, sabe? Sim.
É que eu acho que... Eu acho muito interessante... Como que realmente o balé é definitivamente o oposto do que ela imaginava para...
Sim, mas ela
música,
criou...
Pra dança.
Mas ela criou o que ela criou...
Anti-balé.
Porque ela especificamente odiava o balé. Ela queria dançar, ela fazia... Balé era a dança. Tipo, ah, você quer dançar? Então vai dançar balé. Aí ela... Porra, eu odeio isso. É uma merda. Então... Só que ela não deixou isso... Parar, porque ela não via dança como balé, entende? Quando as outras pessoas achavam que dança era sinônimo de balé, entende?
Ah.
Entende o que, qual foi o pensamento,
então,
o que ela fez?
Ela realmente inventou.
Ela inventou o breakdance, ela inventou o que não era balé, ainda não. Ela inventou
antítese
o pensamento
balé.
De que balé não era sinônimo a dança, que dança era... O movimento do corpo.
Mas isso provavelmente só para uma certa ilha. Tinha essas paradas,
sim,
de cancan, essas paradas eram muito populares, não era? Nessa época?
Sim, sim.
Não, posso estar errado.
É, deve ser. Eu, honestamente, não sei dizer.
Eu acho
assim,
que sim, eu...
a respeito disso. Eu acho que sim, porque eu assisti Mulan Rouge. Esse é você.
Sim.
Esse é você. É, deve ser. Então.
Meu conhecimento histórico é baseado em cultura pop.
Sim.
É o meu conhecimento em
jogos,
tudo.
Porque eu pensei num jogo, no Red Dead.
É, sei lá, mas eu acho que...
E Moulin Rouge passa teatro. Exatamente aí, né? Na virada do século.
É,
mas Cancan, assim, e me perdoem, mas Cancan não era uma parada que era mais, assim, uma dança, tipo, de prostitutas. Não era, tipo, uma parada meio com essa conotação,
erótica,
assim. É, não era, tipo, striptease da época.
Acho que não.
Acho que
cara.
Não.
Porque você citou duas coisas. Você citou Moulin Rouge, que é um famoso prostíbulo. E Red Dead Redemption, eu sei onde é que ela sai. É tipo assim,
não,
são.
No teatro. Na... Eles vão no teatro, né?
Moulin Rouge, a ideia é tipo tirar o cancan do prostíbulo e montar no teatro.
Gente, eu tô muito. É porque assim, eu não sei. Você me fez uma pergunta que eu não sei dizer. Eu não sei se, o que era cancan especificamente, entende? Mas eu não acho. Assim, é isso. É, ela ela foi inovadora nessa arte dentro desse elitismo
meio.
Mesmo. Onde, realmente, eu não acho que as pessoas estavam chamando... Tipo assim, gente gazilionária não estava chamando dançarina de cancan para dançar no quintal da casa deles.
Sabe qual é a parada?
Eu acho, não ela, sei.
Ela tentou... Ela começou realmente a fazer o substituto do balé mesmo, né? Tipo, aquela parada, tipo, a dança... Algum estilo de dança pra concorrer com o balé mesmo, né? Acho que essa era a pegada dela.
É, mas é porque eu acho que você tá pensando numa maneira muito capitalista das coisas serem, entende?
Americana.
Então,
Americana
não...
business.
Então, eu vou falar sobre isso, porque ela era, na verdade... Ela era autoproclamada comunista.
É mesmo?
É.
Olha só.
Essa é a parada. Ela não fazia turnê. Porque ela não estava interessada em, tipo, ganhar dinheiro e ficar fazendo turnê. Ela queria abrir escola e ensinar a arte dela para as outras pessoas, para as outras pessoas ensinarem para outras pessoas.
Pô, que maneiro.
Ela queria espalhar a palavra.
Ela queria espalhar a palavra. Mas aí dei um spoiler. Vou chegar lá ainda. Enfim.
Que foi? Eu não vi.
Não. Enfim. Ela qual foi a última coisa que eu falei? Que ela se mudou pra Nova York e abriu
Sim,
uma escola de dança. E na época, ela... um cara chamado Otto Kahn deu acesso a um teatro pra ela, em Manhattan, pra ela fazer as apresentações dela. Então, assim, a escola de dança, tipo assim, as apresentaçõezinhas eram feitas num teatro grande, assim, no Teatro Century, sei lá, whatever, em Manhattan. Por volta dessa época, ela posou para vários ensaios fotográficos. E daí, em 1915, ela deixou os Estados Unidos de novo. Caramba, muito específico. A bordo. Tem o nome do barco aqui. Caramba, imagina! Se ela, aí ela morreu no Titanic.
E ela
em 1912. Não seria incrível essa história?
Seria incrível.
Caramba, assim, que bom que não, porque a vida dela teria acabado muito cedo. Nossa, aí sim, hein? Aí sim, hein?
Ela encontrou
aí a gente
o coração do
oceano.
Isso
na Netflix. Netflix faz o nosso...
A gente tem tanta história pra Netflix, assim, só falta o patrocínio.
Gente, cadê o dia que vão fazer um filme barra série da Mata Hari? Quero pra ontem. Enfim, ela foi embora dos Estados Unidos.
Peraí, então ela ficou pouquíssimo tempo nos Estados Unidos, 3 anos só. Ela foi pros Estados Unidos pra abrir as...
Não, ó, não, o que aconteceu foi... Aí chega assim, a gente fica um pouco sem saber durante esse tempo o que acontece. Mas ela tenta ir embora... Na última viagem da embarcação, só que ela acaba trocando a passagem de última hora. E possivelmente, não se sabe, mas acho que é devido a problemas financeiros, porque daí ela fica.
Imagina ela se fica... ela troca essa passagem e essa passagem era a do Titanic.
Não é?
E ela ficou, aí ela sobreviveu.
Aí seria incrível também, uma outra...
Fanfic.
Uma outra fanfic.
Pô, a gente precisa, mas já que, cara, se Bridgerton pode existir, a gente pode escrever essa fanfic. Eu, tipo, só digo isso.
A sua história vai ser uma mistura de Titanic com o quê?
Com Isadora
assim,
Duncan.
Não. Tá, mas assim...
Sabe, tipo, Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros?
Amo.
Não sei isso.
É igual tem uma série de Freud na Netflix, que assim, Freud só o nome. Freud soluciona crimes e mexe com bruxaria.
Sim, tipo, Lúcifer, sabe? Que o diabo capiroto, ele simplesmente tem uma... Ele é um detetive particular. Sabe tipo, isso? Por que o capiroto fica investigando assassinato, sabe?
Sabe que isso aí é baseado em Sandman?
O quê? O Lúcifer?
É, Lúcifer é um personagem...
Ah, é? Como assim?
Bíblia, né,
é, tipo assim... Lúcifer...
Eu tava tirando que Lúcifer era o personagem da Bíblia.
Eu nem quero te falar isso, mas Lúcifer não é um personagem de Sandman.
Veio um pouco antes.
Especificamente é.
Aquele sim. Aquela visão de Lúcifer.
É.
O Lúcifer gostoso, assim.
Que resolve...
Que soluciona crimes.
É, resolvendo...
Essa cara de gostosa.
Sim, resolvendo... resolvendo crimes. Sim. Aí, olha só. Eu quero ler o jeito que isso foi escrito. Porque, às vezes, eu, tipo assim... Pego um parágrafo, assim... Roubo rapidinho de alguma biografia, alguma parada, assim. E daí eu lembro sobre o que se trata e falo... Né? Tento falar nas minhas palavras. Mas, às vezes, as coisas que são escritas... Como um biógrafo passa o seu viés, assim, sutilmente, né? Aí tá escrito assim: em 1921, suas tendências esquerdistas a levaram para a União Soviética. Porém, o que eu escolheria dizer seria: em 1921, ela finalmente conseguiu sair, porque ela tentou em 1915. E essa é, voltando para a parada, ela era uma autoproclamada comunista. Sim, porque ela, de novo, ela não estava procurando dinheiro, ela não estava a fim de fazer turnê, ela não estava fazendo isso, essas coisas assim. Então, e algumas coisas acontecem na vida pessoal dela que dão uma caída, mas eu vou falar sobre isso mais tarde. De novo, essa não é uma...
história linear.
Eu não vou contar linearmente, não. Enfim, ela... Memento não. Como é que é o nome desse filme em português? Amnésia. Enfim, ela acabou em 21... em 1921, ela foi para a União Soviética e ela abriu uma escola de dança em Moscou. Só que o governo soviético meio que não apoiou ela, como eles tinham prometido, porque ela ainda tinha uma escola nos Estados Unidos. Então foi um pouco difícil para ela ficar lá. Aí, de novo, né? Isadora Duncan tinha ideias muito liberais para a época, mas ela era um espírito livre. Então, ela, assim, na época, ela já, né, ela acreditava em direitos iguais. Ela não acreditava em casamento. Ela era, tipo, anti-casamento, né? Então, ela teve dois filhos com dois homens diferentes e nunca se casou com nenhum deles. Ela também não escondia o fato de que ela era bissexual. Ela teve várias amantes, tipo, mulheres. E ela, tipo, não escondia isso mesmo. Era assim, todo mundo sabia. Era uma parada mesmo. Não, e ela era, de novo, uma autoproclamada comunista, né? E ela falava isso abertamente, ela falava isso no palco. Ela fazia.
Nossa,
umas
os Estados
danças...
Unidos deviam odiar ela, então, tipo.
Isso era, às vezes, complicado também.
Porque é uma mulher toda assim, à frente do seu tempo, que quer causar, mostrando pele. E aí ainda fala de comunismo? Não, daí é demais.
Uhum. Aí eu tenho uma outra citação dela aqui. Meu lema é, sem limites. Pessoas virtuosas são simplesmente aquelas que não foram tentadas o suficiente. Nem todos podemos quebrar os 10 mandamentos, mas certamente somos capazes disso. Dentro de nós está o violador de todas as leis, pronto para surgir na primeira oportunidade real. Você já foi selvagem, não os deixe domesticar você.
Quem tem limite é município.
Cheque especial.
Sim. Ela também era ateia, isso era uma outra parada dela. E ela fazia vários discursinhos, assim, no palco. Ela dançava e muitas vezes ela, tipo assim, discursava enquanto ela tava dançando. Ela era bem artística nesse sentido, assim, sabe? Ela fazia as... Ela fazia as paradas dela enquanto ela discursava. Os Paranauê todo. Então, aí falando um pouco da vida pessoal dela, né? Que eu falei que ela teve dois filhos fora de casamento, né? A primeira foi uma menina chamada Deirdre Beatrice, que nasceu dia 24 de setembro de 1906. E ela era filha de um designer de teatro. E o segundo era Patrick Augustus, e ele nasceu em 1910, 1º de maio. E ele era filho do Paris Singer, que é o filho do magnata da indústria da costura, Isaac Singer. Tipo, até hoje, as máquinas de costura Singer. Mais famosas são Singer. Uhum.
Singer.
Ou Singer, sei lá.
Não sei. Mas é a melhor máquina de costura real.
Sim, é uma parada. É, tipo, o nome do maluco era basicamente João Brastemp. Esse é o lance. Não.
João Coca-Cola.
Não. João Brastemp, daquelas. Thaísa falou que ele é a melhor máquina de costura, não a terceira, quarta, quinta, daquelas. Brastemp, paga a gente.
É, isso que eu não tô entendendo.
Esse episódio é um oferecimento Brastemp.
Não, eu tô zoando, gente, pelo amor de Deus. Pera aí, rapidinho, deixa só.
Na autobiografia, ela fala sobre a vida pessoal ou ela foca só na vida profissional?
Então, ela fala mais da profissional e ela fala da... É meio que assim, né, não? É assim, e daí ela me fala sobre a vida pessoal.
E aí tive um filho.
Tive filhos, e isso aconteceu. Não é, ela não escreveu um diário, assim, sabe? Não é assim, exatamente. Enfim... Tá. E daí ela tinha um filho, né? Que nasceu em, um nasceu em 1906 e outro em 1910. Porém, é, algo, tipo assim, horroroso aconteceu. Que em 1913, os dois filhos dela, né? O Deirdre e o Pat, e o Patrick, junto com a babá, eles morreram afogados no Rio Sena, em Paris.
Meu Deus!
O carro... Eles estavam num carro que parou de funcionar. Uma motorista desceu para consertar um motor e esqueceu de acionar o freio. E daí o carro, quando o carro deu partida de novo, ele desceu ribanceira na margem do rio e todo mundo que estava dentro morreu afogado.
Gente, que horror!
E foi absurdo e foi por isso que ela voltou para os Estados Unidos. Por isso que ela voltou em 1914 para os Estados Unidos.
Caramba.
Ela, não, ela ficou
devastada.
Ela ficou devastada. Ela parou, ela achou que ela nunca mais ia conseguir dançar de novo. Sim, sim, ela ficou muito triste. Tá, agora que eu entendi.
Porque,
agora que eu entendi.
Assim, ela perdeu os dois filhos no acidente trágico e a gente tá assim, kkk, Brasil, devastated.
LOL, piada Lady Gaga, kkk, daquelas. Amo, amo. Não, e eu demorei pra pegar. Foi uma boa, foi uma boa. Desculpa, gente, é que eu tirei isso aqui do...
Peraí, morreu... Repete, quem morreu? Foi o filho dela?
Os dois filhos dela.
Os dois?
E a babá.
Os dois. E a babá.
Caramba, que tragédia.
E o motorista estava do lado de fora do carro. Então,
o motorista não morreu.
Não, ele esqueceu...
Ele esqueceu de apertar o freio de mão.
Exatamente. E daí ele saiu, porque o carro parou de funcionar. Aí ele saiu... Fez o carro voltar a funcionar e o carro desceu ribanceira abaixo, pra dentro do rio. Todo mundo morreu. No Rio Sena.
Que parada.
Sim. Enfim, como uma boa socialite, logo depois do acidente, ela foi passar vários meses se recuperando na ilha grega de Corfu, junto com os irmãos dela.
Ai, como é que é o nome dela? Cici. A Cici fez isso também, acho que é a mesma ilha.
É.
Corfu.
É isso. Se algo acontecer com a gente, é pra lá que a gente vai se recuperar.
A gente vai ter um certo, mental
se
breakdown.
Se tudo desse muito certo e depois errado, é lá que a gente
vai se recuperar. É pra lá que a gente vai se recuperar.
É igual a Grande. É igual a Grande.
Assim, vocês podem tentar se recuperar em Búzios, que nem a Brigitte Bardot. É mais perto do que, tipo, Corfu.
Pô, Búzios é muito caro.
Então, por isso que eu falei.
Corfu
por isso
é
que eu
mais
falei
barato.
Da Ilha de Paquetá, entendeu?
É, a gente vai ter que ir pra Ilha de Paquetá, minha.
Corfu é mais barato.
Tem a barca, custa R$4,20.
Não.
Não, custa R$6,70 agora.
Não, a barca pra Niterói custa R$6,50. Cara, não acho possível. Aí pra Charitas custa R$18. Você acredita nisso? Mas
enfim, foda-se.
Enfim. Abaixo do transporte público.
É, quem souber aí o preço da balsa pra Paquetá.
As empresas de transporte público.
Amanhã de manhã vai ter uma manifestação na frente da barca.
É.
7 da manhã.
Sobre
o aumento da passagem. Ah, tá. R$6,70.
É.
Caro pra caralho.
Tá muito caro. Tá muito caro. Tá absurdo. E a barca...
Tá caro até pra ir pra Paquetá, maluco.
Tá. Tá.
Vamos.
Tá. Enfim, ela também passou várias semanas no resort da... Whatever. Como é que fala aquilo ali? É uma parada. Viareggio. Com a atriz Eleonora Duse. E assim, essa é a parada. As pessoas sabiam que a... Isadora era bissexual. A Eleonora tinha acabado de terminar um longo relacionamento com uma mulher. Então, muita gente achava que elas tinham algum envolvimento romântico. Só que não tem nada comprovado nem nada aqui. Mas elas passaram esse tempo juntas. E na autobiografia dela, ela disse que na época, pô, bateu uma bad. Ela, tipo assim, conheceu um escultor italiano. Ela queria muito ter um outro bebê. Ela, tipo assim, virou pro cara e falou assim...
Quero um bebê. Me engravida.
Sim, literalmente. Ela fala que ela implorou pra que ele engravidasse ela. E ela deu luz em dia 13 de agosto de 1914. Só que daí o bebê morreu pouco tempo depois.
Que merda. É tipo, pra ela não ter filho mesmo, né?
É, não. E ela, cara... E daí ela ficou mal. Assim, ela ficou mal. Ficou mal. Começou a beber demais.
Isadoráveis. Elas...
Sim, só que é uma. Só que elas não eram, tipo, filhas dela, entende? Ela meio que adotou umas adolescentes e colocou-las no mundo pra. Deu o nome dela pra elas.
Entendi.
E colocou-as no mundo, entendeu? É tipo, se a gente adotasse uma criança de 16 anos agora, entendeu?
Virar, tipo, madrinha. Tá mais pra madrinha do
tá
que
mais
mãe.
Pra, isso, tá mais pra madrinha do que mãe, isso. É. Tá, aí. Então, aí já tem menos coisa, porque ela realmente fez menos coisas nesse tempo. Porque ela tava realmente, tipo, machucada, né? É, em 1922, ela se casou com um poeta russo chamado Sergei Yesenin. E ele era quase 20 anos mais novo do que ela. É, enfim. Ele acabou se tornando um alcoólatra violento. Ele teve um colapso mental. 3 anos depois ele se matou.
Caralho.
É. Mas eles se separaram antes disso. É, eles se matou, eles já estavam separados. E no final, mais ou menos, dos anos 20, a carreira dela acabou. Ela meio que assim, com tudo que aconteceu assim nessa época da vida dela, ela meio que acabou. Começou a beber, ela era vista assim, né, tipo assim, em público, tipo, muito embriagada, ficou sem dinheiro, mas continuava se hospedando nos melhores hotéis, ela começou a ter muita dívida, e aí os jornais estavam, e assim, mídia já existia na época, né, então os jornais ficavam publicando histórias de como o estilo de vida dela era imprudente, escandaloso, então ela começou a ser vista como alguém triste mesmo, algo meio que...
Pra ser evitado.
É, meio que alguém que tá... Como é, qual é a palavra? Qual é o termo? Decadente, isso. Alguém em decadência. É... Enfim, aí, né, aí foi nesse meio tempo que ela realmente ficou sem dinheiro, tentou ir para a União Soviética, não conseguiu, esperou 6 anos, foi, deu ruim, ela teve que voltar, etc e tal. Enfim. Foi isso, esse foi o final da vida dela. Então, aí na noite... Da vida, sim, é, da vida profissional dela. E, enfim, meio que não se sabe muito. Chegamos, então, na noite de 14 de setembro de 1927, em Nice. Ela era passageira...
40 anos.
É, ela era passageira em um automóvel e ela tava usando uma echarpe. É... E daí tem detalhes da echarpe, que ela era pintada à mão e criada pelo artista russo Roman Chatov, né?
Amo.
Um presente
coisa
que tinha sido
chique.
É, um presente que tinha sido dado por uma amiga dela, Mary Deste. E essa Mary ainda fala até hoje. Ela não fala nada até hoje, porque ela com certeza está morta. Enfim, ela falava ainda muito tempo depois que ela aconselhou a Isadora a usar um casaco, porque ela ia andar num carro conversível. Mas ela queria usar só a echarpe. Enfim, um acidente bizarro. A echarpe dela ficou presa na roda do veículo. E ela foi puxada para fora do carro. Ela quebrou o pescoço e ela foi quase decapitada.
Premonição, né?
É, sim. Sim. É por isso que a Edna Moda fala para os heróis não usarem capa.
Exatamente por causa disso. E olha só, o New York Times, na edição de 15 de setembro de 1927, eles escreveram uma eulogia? É eulogia
não,
que fala?
Nome.
Memorial, assim, quando a pessoa morre?
É, isso.
Não, mas tem um nome.
Tem um nome.
Tem.
As pessoas. Tem alguém falando no chat qual é o nome?
Gente, Larissa, Kátia, se vocês souberem qual é o nome desse negócio que dá pra quando a pessoa morre, manda aí no chat, por favor.
Enfim. O New York Times escreveu o seguinte. Isadora Duncan, a dançarina americana, morreu tragicamente essa noite em Nice, na Riviera.
Obituário.
Obituário.
Isso.
Boa.
Apertei o botão do passa ou repassa.
De acordo com as informações chegadas de Nice, Miss Duncan foi lançada de uma maneira extraordinária de um automóvel aberto em que estava e teve morte imediata devido ao impacto contra o pavimento de pedra. E ela
Caramba,
foi...
Gente, mas que... Isso parece karma. Ela que tava dirigindo?
Não. Ela foi cremada e as cinzas dela depositadas no túmulo junto dos seus filhos, em Paris. Cemitério do... Impossível de falar. Père-Lachaise.
Tem um cemitério em Paris que é cheio de gente famosa morta, que é tipo um dos pontos turísticos, assim.
Ah, deve ser todo
Não,
cemitério.
Não, mas tem um específico que é o que tá o Jim Morrison, tá enterrado lá.
Por que ele foi enterrado lá? Porque
ele morreu em Paris.
Ah, ele morreu em Paris?
Aham.
Uhum. Ah, tá. Então, tá aí. Se eu morresse em Paris, eu ia querer ficar lá também.
Ah, mas você não ia conseguir, né, minha... Sim.
Sem querer dizer mais nada, mas... Mas, assim, se eu fosse uma pessoa muito, muito famosa, mas, tipo, muito, muito, muito famosa, eu ia falar, pô, se fosse Jim Morrison, ah, morri em qualquer lugar, me leva pra aquele cemitério.
É, exatamente.
Eu quero estar enterrada junto com o Vitor Hugo. Porque na hora do juízo final, eu quero voltar com gente famosa.
Exatamente, se for ser assim.
Então é isso. A história dela termina dessa maneira trágica. Eu tô, assim, bem... É
bizarra. Tipo, já ver em Os Miseráveis, assim. Tipo, todo... É uma história toda, assim, feia. Assim, a saída dela, uma morte horrorosa.
Que pena, né? Cara, nossa. E ela, tipo, teve uma vida tão bonita, tão levada pela beleza, né? Pela leveza, beleza das coisas. E, tipo, ter uma morte tão trágica e feia desse jeito. É foda?
Sim.
E aí,
Não, eu pergunto eu. E aí, o que, que vocês acham?
Os ouvintes aí, ó.
Vão.
Larissa.
Gente.
É, gente, vamos lá pra seleção.
Vamos pra seleção. Eu quero saber a opinião de quem tá assistindo, pra qual casa de Hogwarts vocês acham que a Isadora vai. Enquanto isso, eu vou falar meus argumentos.
Tá.
Tá bom, vamos lá.
Eu imagino que todo mundo acha a mesma coisa.
É, e se ela... E se você quiser... Dá palpites aqui, entra na Twitch, ao vivo. Sim. Segue a gente lá.
Sim. Nem sempre avisa no Instagram.
A gente é convencido ao vivo, que às vezes a gente grava, depois alguém manda um comentário e a gente fica assim, caramba, mesmo.
Verdade. Ó, eu tenho dois argumentos aqui pra duas casas.
Aham.
Uhum. Uma é Grifinória, pelo fato dela ter seguidoras com nomes. Achei isso muito maneiro, achei isso muito, tipo, uma parada, tipo, Isadoráveis. Achei isso muito Grifinório.
É.
Mas é o único ponto que eu iria pra Grifinória, porque eu acho que essa questão dela querer ensinar a todos é o lema da Helga Hufflepuff, basicamente.
Uhum. Sim.
Sim. E uma parada que, assim, porque não fica claro exatamente se Isadoráveis veio, é um nome que foi dado a ela, por ela, quer dizer, ou às vezes a situação, às vezes elas mesmas se deram o nome e daí pegou, às vezes foram, tipo assim, a bolha ali, entendeu?
Entendi.
Ah, olha ali, Isadoráveis.
É igual, então, tipo, a Mariah Carey, os fãs delas são chamados de carneirinhos.
É, não, porque, por exemplo, a parada da Lady Gaga, ela
Little
vem
Monsters.
Dela, né, os Little Monsters.
Sim.
Mas eu acho que é possível eles também, tipo, começarem a se chamar de alguma coisa, né, sei lá.
Sim, Isadoráveis é um ótimo nome.
É muito bom,
vocês,
né,
você é
ser
muito
Isadorable.
Bom. Pode ser Corvinal, não?
É, não, tá lá também, mas eu acho que tem
é que
toda...
Engraçado, assim, eu pensei mais em... Eu tava mais pra Corvinal do que pra Lufa-Lufa, sabia?
É, não, eu...
Eu entendo o Corvinal bastante também.
Porque ela tem uma questão, assim, muito grande, assim... É assim, na hora que falou lá das Isadoráveis, e eu pensei, assim, sobre o lance da família, eu pensei, será que ela é essa menina... Será que essa mulher é Sonserina? Só que, rapidamente, não é.
Não.
Assim, não acho que seja. Mas ela pode ser que seja da Corvinal, por conta, assim, do tanto do amor que ela tem pela arte, sabe? De ter escolhido viver com isso, assim.
E ela não tava vivendo a arte, tipo, dançando aleatoriamente, fazendo... Assim, ela tava indo em museu, ela tava, tipo, pesquisando, e ela ia atrás, e ela corria, assim, tipo, pra ver as esculturas gregas, pra conseguir pegar os movimentos. Então, assim, ela não era aquela educação formal, até porque ela, tipo, com 10 anos de idade, ela já viu que aquilo não era pra ela.
Sim.
Ela não era pelo balé, aqueles movimentos forçados, mas eu acho que ela tinha uma paixão pelo conhecimento, de uma forma que, tipo, até que ela não... O objetivo dela, pela paixão por conhecimento, era conhecimento pelo conhecimento. Ela não tinha vontade, tipo, ah, o conhecimento, além de ensinar a todos, né? Tipo, conhecimento para ensinar a todos e conhecimento pelo, tipo, tanto que ela morreu sem grana.
Uhum.
Sim. Porque ela realmente, de fato, não buscava. As pessoas queriam contratá-la para turnês e ela usava todo o dinheiro que ela ganhava para abrir escola. Tipo assim, onde ela morava, ela abria uma escola.
Isso me deixa muito na dúvida entre Corvinal e Lufa-Lufa. Porque tanto ensinar a todos é uma característica lufana, quanto o amor pelo conhecimento, não com conhecimento com algum fim, é uma característica muito Corvinal.
Sim.
Espíritos livres é uma característica da Lufa-Lufa?
Eu acho que não é uma característica específica de lugar nenhum. Porque se você parar pra pensar, a gente tem a Luna...
Os aventureiros são da Grifinória, né? Mas a Bia tá falando, a Luna, ela é totalmente Lune, né? Tipo, um conhecimento
ela
totalmente
diferente. Né?
Ela e o pai, e eles são da Corvinal, né?
É.
E... Sei lá, eu confesso que... É porque eu acho que ela poderia provavelmente ir pra qualquer um dos dois, a verdade é essa, né? Muito provavelmente.
Sim. Chapéu Seletor ia ficar
muito,
em dúvida.
Muito pareado, porque daí chega num momento que daí você fica assim, o que que vem acima também, sabe? É a paixão pelo ensino e por espalhar a palavra dela. Porque uma parada que eu também acho muito interessante, que ela falava muito sobre como ela queria... ensinar é aquilo, até o que a gente conversou até um pouco mais cedo, né? Que ela queria não ensinar a fazer os movimentos dela, mas ensinar outras mulheres a se conectarem com o corpo delas mesmo, a ponto de conseguir se expressarem através disso. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que seja muito, talvez, livre de algum certo egocentrismo, sim.
Uhum.
Então, eu acho que eu, por causa disso, eu quero ir mais pra Lufa-Lufa.
É. Eu achei, assim, eu confesso que eu achei ela um pouco... Até a Kátia aqui falando, né, que ela achou ela...
Eu tô tentando não olhar, porque senão eu me perco no meu próprio...
Levava a vida de boa...
Levava uma
cara,
vida sossegada.
Eu achei ela levando a vida bem de boa. Porque se você for ver, ela tava com o último centavo dela e ela foi, pô, meteu o pé pra...
Para os Estados Unidos com 20 Sim. anos de idade.
É, pois é. Então, assim... Eu achei ela, isso uma característica um pouco mais Corvinal. Não sei
ela tinha trabalho duro? Você acha que ela, tipo, era uma pessoa que, assim, nossa, eu vou...
Cara, eu acho que ela, no mínimo, assim, em questão de ensaio, sim, né? Porque ela inventou um estilo único, novo de dança com 20 anos.
Então...
E ela trabalhava desde os 10, né? Mas isso era, tipo, necessidade, não era porque ela tava afim.
Então, mas eu acho que isso é meio difícil. Porque, por exemplo, quando a gente fala de trabalho duro, eu acho que a gente pensa muito numa parada meio que CLT.
Formal.
Sabe? Tipo, você vive pro seu trabalho. Ela vivia pro trabalho dela, porém, ela também fez questão de somente aceitar fazer uma parada da vida dela, entende? Que era dançar. Então, ao mesmo tempo que, assim, sim, ela trabalhava na dança pra caralho, ela era meio que uma boa vivã, assim. Ela passava o dia indo pro museu e dançando e ensinando dança. Então, tipo... E indo em festa, e assim, quando você é a mulher mais famosa, a dançarina mais famosa do mundo, quando você vai em festa, não é exatamente só trabalho, é tipo... É também socialização, é também, sabe, você tá indo nas festas das pessoas mais ricas e mais bambamãs da cidade.
Igual os artistas da Globo.
Mas isso faz parte do trabalho,
também.
Né?
Faz parte do trabalho, mas é isso, é porque eu acho que... É difícil quando fala assim, trabalho duro, entende?
Mas é a mesma coisa que a gente fala sobre a, tipo, educação, né? Tipo, o conhecimento da Corvinal. Não é aquele conhecimento super formal, ele pode ser outro tipo de conhecimento também. O trabalho duro, ele vem daí também. Eu acho que ela fez um trabalho duro, sim. Porque ela viveu sim. pelo trabalho dela, tipo, o trabalho dela era tudo pra ela. E até porque, assim, quando ela teve os filhos, ela nem teve muito tempo pra, tipo, se dedicar a eles, porque eles logo morreram. Então, tipo, o trabalho era a vida dela.
E ela não parou também. Ela tava criando estúdios de dança. Até porque ela não era... De novo, ela era uma mulher de espírito livre. Então, ela assim... Ah, ela conheceu um cara, ela ficou grávida. Ela assim, ah, beleza, tá na hora de eu parar e me casar. Não, assim, não, beleza, vida que segue. Beleza. É isso aí. Então,
vou,
tipo,
vou continuar
assim,
dançando grávida. Um beijo.
É, dançou grávida, dançando, abrindo coisa. Não fez questão de se casar. Foi, pegou, largou o cara, se mudou, foi pra outro lugar. É, mais um cara. E é, eu comecei a ler aqui o chat, eu concordo muito com a... Quem é? Isso, a Larissa, porque eu acho que essa é a parada. O negócio todo dela, tipo assim, não querer fazer turnê e querer... Porque eu acho que vem muito do... Ela não queria atenção pra ela. Ela não queria que as pessoas estivessem saindo de casa pra pagar, pra ver ela dançar. Ela queria ensinar a dança dela pra mais pessoas, sabe? Ela não queria manter aquilo pra ela. Ela não queria necessariamente ser a melhor dançarina do mundo. Ela queria ensinar a dança dela pra todos, sabe? Eu acho isso muito mais lufano do que... Por exemplo, ela querer fazer turnê, entendeu? Ela poderia ter toda essa história e trajetória, só que fazendo um turnê, se importando com isso. Porque é, eu acho que essa parada, especificamente, eu acho que é o que diferencia. Porque eu vejo alguém, algum talvez Corvinal ou até Grifinório, né? Seria mais voltado para turnê, mesmo que não seja pelo dinheiro. Mas pelo, assim, pelo estar no palco sozinho, pelo...
Pelo status até.
Por ser uma atração. E até sentir, talvez, até um prazer em ser a única pessoa que sabe fazer o que ela faz. Uhum. Não era isso que ela queria.
Ela queria que todo mundo conhecesse, todo mundo soubesse.
E ela não queria que chamasse aquilo de a dança da Isadora. Ela queria que as pessoas meio que se empoderassem, assim, ou, né? Querendo fazer assim. Ela queria que as pessoas conseguissem sentir a liberdade que ela sentia a ponto de se expressarem através do corpo, entendeu? E, tipo assim... E ser assim, um corpo livre, um espírito livre. Então, eu acho que é muito... É bem o que a Larissa falou, que é uma questão acolhedora, que eu vejo realmente que é mais lufano. Eu sinto que é mais lufano, que é realmente acolher mais pessoas e ensinar mais pessoas. No final das contas, ela foi uma grande mãe, né? Ela, tipo, foi...
Ela
uma
era,
grande
tipo,
mãe.
É a Daenerys, né? Tipo, ela não teve filhos, mas ela teve, tipo, as adoráveis.
É. E, cara, e se você já assistiu o Sonho Fake Can Dance, você sabe qual é a influência dessa mulher no mundo.
Sim, a Kátia tava chat... até comentando isso, que, isso. Tipo, a professora de dança dela sempre falava da Isadora, né, Kátia?
Ah! Por causa do estilo de vida.
Se defendendo a Corvinal. Mas eu vou te falar que eu acho que esses últimos argumentos eles me levaram pra Lufa-Lufa também, sabe? Porque eu acho que a questão de compartilhar o conhecimento, não que eu acho que a Corvinal, ela goste de, tipo, manter um conhecimento pra si, sabe? Por exemplo, nos livros mesmo, né? Um dos melhores professores lá, o de feitiços, ele era da Corvinal.
É, mas tinha
nada que
você
falou que eu tava lá no chat. Eu tô falando que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que, que você disse?
Não tô falando nada de importante, não. Eu tô falando só que eu acho que, tipo assim, eu não sei se... Eu acho que essa questão dela de compartilhar o conhecimento é realmente, assim, uma coisa bastante lufa-lufa mesmo. Apesar de que, por exemplo, um dos melhores professores que tiveram... Em Hogwarts.
Ah, tá, em Hogwarts. Eu achei que você fosse falar, tipo, alguma experiência pessoal sua.
Não, ele era da Corvinal, o professor de feitiços.
Ah, o Flitwick. É.
Isso.
Não, mas eu não acho que é sobre isso. Eu acho que são todas as coisas diferentes, entende? Porque ela mesmo... Ela não buscava dinheiro, ela não buscava... Nada, cara, parece que o objetivo de vida dela foi levar a dança a mais pessoas, entende? E ela estudava pela dança dela, não era necessariamente uma... Não era algo mais acadêmico, né? Era algo mais assim, como melhorar a minha arte. E as
Sim.
Eu não sei.
Eu tô convencido.
Lufa-lufa.
Lufa-lufa, eu voto Lufa-lufa.
Eu voto Lufa-lufa também. Ué,
eu
você
também.
Tava aí, eu achava não. Que esse tempo todo você tava argumentando pra Corvinal.
Então, ele falou tava, que ele foi convencido.
Eu tava, ah, só tá. que eu fui convencido.
Ah, tá. Ah, beleza.
É que a Bia realmente ela não consegue.
Eu não consigo. Eu, não, eu tô falando pra você, eu tava lendo aqui a carta falando, e daí eu não ouvi uma palavra que você falou.
Gente, mas eu tô com aqui, você, tipo, Kátia. Lendo o chat, falando com vocês e colando cílios postiços.
É, não, você tá de parabéns. Enquanto você tá num celular que eu vi várias vezes.
Sim. Postei os stories.
Checando o que tá acontecendo no BBB. No Big que Brother. Eu sei que é o que você tá
assim,
fazendo.
Tensa se já começou o Big Brother ou não. Lufa, lufa!
Lufa.
Vem pra minha casa, meu spirit animal.
E aí, você achou?
Ah, é, e daí, o que você achou disso?
Ah, eu gostei dela, mas eu não sei se ela seria meu spirit animal. Mas assim, eu achei ela muito, muito maneira. Muito, muito mesmo.
Ela é bem maneira, eu fiquei bem apaixonada também. Também. Não foi o que você falou.
Eu queria ver coisas dela dançando, mas provavelmente não tem esses registros.
Mas tem muita imagem.
Tem muita imagem.
Você consegue achar esculturas e pinturas. Então...
Tá isso, eu terminei. A Janara falou
eu vi o chat Janara, mexer e daí eu parei de falar.
Janara, você é Corvinal? Eu não lembro.
Acho que foi. Acho que é.
Eu acho
Mas
que é.
Termina o programa aí, encerra o programa, tá isso?
Sim, ela é. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui na Twitch. Muito obrigada aos ouvintes do Spotify também e dos outros agregadores de podcast. Nós estamos no Instagram e no Twitter como Café Seletor. E nosso e-mail é caféseletor@gmail.com. E é isso, né? Tem mais
Twitter,
algum recado?
Twitter, Instagram, tudo @caféseletor. E é isso, cara. Até a próxima.
Até a próxima. E obrigada. A gente tá muito empolgado com esse novo formato aqui também.
Thaís, você vai falar mal feita e todo o chat aí fala feito.
É, todo mundo junto. Eu vou falar mal feito e todo mundo fala feito. Vamos lá. Mal feito?
Feito.
Yeah.